11:07, 11:07, é a Rádio Comunitária na cobertura das eleições 2016, te convidando para acompanhar a programação do domingo. Nós estaremos no domingo, durante todo o dia, acompanhando a votação aqui em Frederico Westphal, na região, e já a partir das 16 horas, estaremos com um programa especial, acompanhando o final da votação e a apuração a partir do fechamento das urnas aqui em Frederico, na região do nosso cartório eleitoral, também no estado e no país. Estaremos trazendo todas as informações. Nós estamos realizando neste momento aqui uma entrevista com o candidato professor Paulo, do Partido dos Trabalhadores. Estaríamos realizando um debate. Ontem à tarde, às 17:31, fomos comunicados em um documento conjunto feito pelas outras duas candidaturas, José Alberto Panosso e Marli Vendrusco, que eles não viriam para o debate. Tinham já se prometido que estariam aqui. Esse debate, obviamente, que foi comunicado à Justiça Eleitoral. A metodologia do debate também, já pré-estabelecida, e que foi utilizada no debate do dia 6 de setembro. Ou seja, perguntas entre os candidatos, em todos os blocos, não há perguntas feitas pela emissora, não há perguntas feitas por terceiros. Também está estabelecido que, dentro do estúdio, no debate, apenas o candidato, não foi permitido e não seria hoje a presença de assessores auxiliando o candidato. E no nosso sistema de debates e entrevistas, também a Rádio Comunitária não disponibiliza com antecedência as perguntas ao entrevistado, né? Então essas regras é que foram estabelecidas e cumpridas, e obviamente que elas não poderiam ser mudadas às vésperas de um debate. A legislação estabelece que, em não comparecendo os candidatos que já tinham prometido que estariam, a realização no período de uma entrevista. Estamos agora no último bloco, conversando com o candidato Paulo, professor Paulo, do Partido dos Trabalhadores.
Dando sequência, então, à nossa entrevista, o tema agora é infraestrutura e transporte. Candidato Paulo, é um tema também sempre que gera muita discussão, e Frederico Westphal é uma cidade que não tem transporte coletivo, tem sérios problemas no trânsito e problemas estruturais. Como é que você pretende trabalhar isso na sua possível administração, e se é viável? O senhor tem, inclusive, no seu plano de governo, a implantação do transporte público coletivo.
Bem, então, evidentemente que temos que cuidar bem aí no que se refere à infraestrutura, fazermos um excelente planejamento, que tudo começa com planejamento, planejarmos melhor a infraestrutura necessária para termos melhor qualidade de vida para o nosso povo. Temos essa questão, evidentemente, aí do trânsito, né, que é algo que tem que ser repensado, estudado. Devemos realmente planejar melhor o nosso trânsito, né? Melhorias das nossas ruas, que estão aí com asfalto já velho, que precisa aí de reformas, mas um trabalho com qualidade. Não um trabalho assim às vésperas da eleição, como a gente está vendo agora. A administração atual ficou aí 4 anos sem fazer essas melhorias, e agora, na véspera da eleição, está fazendo, distribuindo por aí algumas camadas, pequenas e finas camadas de asfalto, né? Que é lamentável, né? Não é um serviço de qualidade, né? Nós precisamos de serviços duradouros, não por alguns dias, né? Então, lamentamos esse tipo de atitude, podemos assim dizer, eleitoreira, né? Que não são serviços de qualidade. A imprensa noticiou há cerca de um mês, mostrou aí a situação dos buracos nas ruas, né? E o prefeito veio a público e disse que não havia planejamento para recuperação, né? Então agora nas vésperas da eleição há diversas ações aí no sentido de mostrar que o poder público está fazendo obras, enfim, né? Mas a gente, todos estão observando que essas obras são obras assim superficiais, né? Que não trazem qualidade, não serão duradouros. Daí a pouco vão ter que fazer o mesmo serviço, gastar mais recurso público para fazer a mesma coisa, né? Quando poderíamos estar fazendo um serviço com planejamento e que seja duradouro, né? Aí que entra fazermos bons investimentos, destinarmos de forma correta os recursos públicos, né? Porque daqui um pouco vão ter que fazer a mesma coisa nas mesmas ruas, causando, né, transtorno no trânsito, né? E hoje, enfim, sobrecarregando os funcionários. A gente sabe que os funcionários estão sendo aí colocados aí a fazer hora extra, gente que trabalha na noite e que tem que continuar durante o dia ainda, né? Porque a gente às vezes que não está em estágio probatório, enfim, tem que se colocar à disposição para fazer esses serviços aí de em véspera de eleição, né? Então lamentamos, o poder público tem que ter planejamento, né? Então, evidentemente que temos que repensar o trânsito. Aumentou consideravelmente o número de veículos que circulam em todo o Brasil, em função das políticas, né, do governo Dilma, especialmente, né, que criou a possibilidade das pessoas adquirirem carros, né, ou trocar o seu carro, enfim, né. Mas que hoje nós temos que cuidar dessa questão do trânsito, né, da circulação. Temos problema aí que gerou bastante debate, a questão do estacionamento rotativo, né, que é uma das alternativas para melhorarmos um pouco o espaço para as pessoas estacionarem. Vai ser feita essa experiência no sentido de melhorar aí o espaço e socializarmos melhor, criar mais oportunidade para as pessoas poderem estacionar os seus veículos, não apenas alguns utilizarem o tempo todo o espaço público, né? A gente sabe que tem pessoas que deixam todo dia, o dia todo, o carro no mesmo lugar. Então, evidentemente que isso não é justo, enquanto outras pessoas não conseguem um local para estacionar, tem que estacionar muito distante do local onde querem ir. Às vezes são pessoas que realmente têm problemas de saúde, que não podem estar se deslocando muito, né, a pé. E é a questão aí do transporte coletivo, né? Nós até agora não entendemos por que Frederico ainda não tem um transporte coletivo. Então, não conseguimos entender até agora. Até agora não tivemos nenhuma resposta, né, assim, consistente. Por que que até agora não foi criado, né? Agora temos aí a candidatura do Panosso e da Marli. Panosso foi prefeito antes da atual administração, não criou o transporte coletivo. Havia prometido criar o transporte coletivo, não criou. Agora está prometendo novamente. Candidata Marli, que representa a atual administração, que também prometeu criar o transporte coletivo, não criou e agora está prometendo também, né? Então nós assumimos o compromisso com o transporte coletivo e isso é uma marca do Partido dos Trabalhadores, aonde governa, né? Criar o transporte coletivo, investir, incentivar, valorizar o transporte coletivo. Eu estive no primeiro governo do Partido dos Trabalhadores na prefeitura de Porto Alegre com o Olívio Dutra. Trabalhei 2 anos como assessor no primeiro governo do PT com o Olívio Dutra, prefeito, e Tarso Genro, vice. E depois trabalhei mais 1 ano e meio na segunda administração com o Tarso Genro, prefeito, e Raul Ponte, vice, onde eu fui chefe da Guarda Municipal de Porto Alegre. Então acompanhei de perto aí a intervenção que o poder público fez no transporte coletivo em Porto Alegre. Os ônibus de Porto Alegre eram umas carroças, né? Desculpe o termo, eram umas carroças, né? Ônibus velhos, envelhecidos, transporte ineficiente, poucas linhas, né? Nenhum ônibus tinha, nem pensar em ar-condicionado, né? Realmente, as empresas de ônibus que existiam faziam o que queriam, não tinham controle nenhum, tarifa cara, serviços de péssima qualidade. Então, o governo Olívio fez uma ação forte, enérgica, né? E Porto Alegre passou a ser exemplo aí do transporte coletivo, né? No que se refere principalmente à renovação da frota, com ônibus novos, né? Enfim, hoje muitos dos ônibus têm ar-condicionado, né? Eu morei em Porto Alegre muito tempo, utilizei muito o transporte coletivo, né? Ônibus, o metrô, eu estudava na Unicinos, por exemplo, né? Eu ia de metrô, ia de metrô até Esteio, descia Esteio, pegava um ônibus, ia até a universidade em São Leopoldo, né, Unicinos, pegava o ônibus de volta, descia Esteio, pegava um metrô, fazia isso todas as noites, né? Por 5 anos eu fiz isso, né? Indo de ônibus e metrô para a universidade. Na França eu morei também cerca de 3 anos, né? E nunca tive carro lá, nunca tive automóvel, sempre utilizando ônibus, metrô, né? Trem, né? Nunca senti necessidade de ter um automóvel, né? Então nós devemos criar essa cultura também do transporte coletivo. E principalmente hoje, quando se fala muito, né, em cidades que sejam assim mais acolhedoras, que sejam realmente espaços para as pessoas terem uma vivência melhor, é necessário a gente incentivar o transporte coletivo, reduzir o uso do automóvel, que além de causar assim muita poluição, né, também exclui as pessoas, porque quem não tem um automóvel não tem que andar a pé, né? Então evidentemente que temos que criar o transporte coletivo, valorizarmos, incentivarmos as pessoas a usar o transporte coletivo, ter a cultura, mas por isso tem que ter transporte coletivo. Se não tiver transporte coletivo, teve agora essa semana eu um dia sem automóvel, né? Mas aí aqui em Frederico um dia sem automóvel significa o quê? Não significa andar de ônibus, significa que as pessoas têm que andar a pé ou de bicicleta, porque não tem ônibus, né? Então, evidentemente que é algo urgente, né, a criação do transporte. Hoje, por exemplo, uma pessoa que mora lá no Distrito Industrial, para vir aqui até o centro ou até o hospital, né, mais ou menos, né, nessa região, gasta 1 hora caminhando. Cansei de encontrar pessoas no meio do caminho e que nos disseram isso, 1 hora. Para quem mora no bairro São Francisco de Paula, da mesma forma, para vir até, por exemplo, até a URI, 1 hora de caminhada, 1 hora para ir, outra hora para voltar ou para trabalhar, né? É inadmissível isso, né? Nós temos que garantir o transporte coletivo. Melhorarmos esse transporte que existe atualmente aqui do centro até o campus da UFSM e do Instituto Federal, né? E há muitas reclamações nesse transporte. Esse transporte foi introduzido no governo Panosso e lamentavelmente é um contrato de 18 anos. É algo assim incompreensível. Um contrato de 18 anos, né? É um contrato longo demais, né? Um contrato não pode ser longo demais, ainda tem que ser revisto, tem que ser reavaliado para ser renovado ou não, de acordo com se está cumprindo ou não o contrato, de acordo com o estabelecido, se é necessário fazer ajuste no contrato, né? Então a gente lamenta que existe tenha sido feito um contrato tão longo assim, de duração, né? 18 anos, imagina, é algo impressionante, assim, né?
Professor Paulo, servidores públicos, concurso, processo seletivo, montagem da equipe, quantidade de CCs, essa área, o que o senhor fará de diferente, o que o senhor fará em vencendo a eleição no próximo domingo?
Bem, a questão dos servidores públicos, nós teremos, e assim é onde o Partido Trabalhador governa, valorização dos servidores. Eu sou servidor público também, senti e sinto na pele quando o governo não trata bem os servidores públicos, né? Eu até agora me afastei para concorrer, mas até agora, durante 5 anos, estava à frente da Associação dos Docentes da UERGS, onde era presidente dessa associação, e estávamos sempre na linha de frente em defesa da valorização dos servidores públicos, né? Então, aproveito aqui para deixar nossa solidariedade aos servidores públicos estaduais que estão recebendo os seus salários em atraso, né, no chamado parcelamento, né? É algo lamentável, pelo 8º mês, esse parcelamento, mesmo tendo havido aumento de ICMS, mesmo o governo não pagando, tendo suspendido a dívida com a União, continua parcelando o salário. Nossa solidariedade aos servidores estaduais. Então, a nível municipal, evidentemente que teremos uma valorização dos servidores. Tivemos um evento promovido pelo Sindicato dos Servidores Municipais no sábado, onde cada candidato teve 40 minutos para expor as suas ideias, e nós reafirmamos isso lá. Nosso compromisso com a valorização dos servidores municipais, tendo reajuste que contemple a inflação e, à medida do possível, temos ganhos reais, né, além da inflação, né? Essa é a nossa intenção. E para isso, evidentemente, que temos que melhorar a nossa receita. Não adianta dizer que vamos trazer melhorias e buscarmos pagar salários adequados para o nosso servidor se a gente não mostra e não tem a política no sentido de melhorar a receita, né? Também nesse sentido de qualificação dos servidores, pensamos aí em qualificarmos, em reavaliarmos aí os planos de carreira do quadro geral, dos professores. Há uma demanda aí também de plano de carreira para a educação infantil, né? E há uma série de outras demandas. Os servidores ali nos entregaram um documento ali com vários questionamentos, né? E nós respondemos esses questionamentos, foi feito inclusive vídeo, está à disposição aí no site do sindicato, né? Onde a gente responde uma série de demandas e vamos buscar atender com muita tranquilidade uma série de demandas. Muitas dessas demandas não envolvem recursos financeiros, são simplesmente uma política mais adequada do poder público em relação aos servidores, um respeito maior, um diálogo maior com os servidores. Ou seja, o que eu disse inicialmente na minha conversa aqui nessa entrevista, há muitas ações do poder público que não necessitam de recurso financeiro. São questões de diálogo, de você se reunir com servidores num diálogo permanente e buscar alternativas no sentido de melhorar a qualidade de vida, né? As pessoas estão cansadas de nos dizer, em diversos segmentos onde a gente vai, olha, a gente não quer só dinheiro, a gente quer ter outro apoio, outro tipo de suporte e de parcerias que não envolvem necessariamente dinheiro, né? Então, com os servidores, da mesma forma, há uma série de demandas aí. Por exemplo, há um problema de assédio moral que temos, né? Na administração pública, na prefeitura, né? Que é apontada pelos sindicatos, né? Há um problema aí, às vezes, de problemas de saúde do servidor, que não tem também um acompanhamento de parte da administração. Então, você tem que criar políticas, assim, no sentido de dar gerar um ambiente melhor para o funcionário trabalhar e se sentir realmente valorizado e para oferecer serviço público de qualidade, porque funcionário desmotivado, né, isso vai repercutir no serviço que ele presta. Como é que um professor que não é valorizado vai realmente para a sala de aula e gerar assim um trabalho eficiente? Né? Vai estar preocupado porque não vai poder pagar suas contas. Agora, com esse parcelamento, muitas pessoas levam um contadinho de dinheiro para o final do mês. E daí, com esse parcelamento, não consegue pagar os seus encargos, né? E daí começa a atrasar, se endividar. Evidentemente que as pessoas não têm condições de oferecer as necessidades dos seus familiares, dos seus filhos. E evidentemente que não, isso vai repercutir na qualidade do serviço que presta, né? Então, evidentemente que a nossa disposição é valorização do servidor, porque nós precisamos, como mencionaste, Admir, de uma boa equipe de trabalho. E a equipe de trabalho não é só o prefeito e a vice. Esperamos ter a primeira mulher, Xana Dente, aí na prefeitura, trabalhando lado a lado conosco, né? Então não é só eu e a vice, e nem o secretariado e os poucos CC que queremos ter, né? Nós queremos diminuir ao máximo possível o CC, e aí também entra valorizarmos mais os servidores públicos, as funções de chefia. Por exemplo, hoje numa creche, tem muitos casos em creche em que a direção da creche, a diretora, o diretor, é alguém que não é do quadro de funcionários, é alguém de fora. É inadmissível isso. No nosso governo jamais haverá uma situação como essa. Nós temos que valorizar o quadro de professores lá para um deles, enfim, assumir a direção da creche, né? E assim vai em diversos outros setores onde nós governamos. Nós sempre buscamos valorizar o servidor do próprio quadro de funcionários, de carreira, né, para exercer funções de chefia. Então nós queremos trabalhar com um número mínimo de CC e valorizarmos o máximo servidores públicos, né? E da mesma forma teremos uma liberdade muito grande, porque não estamos coligados com nenhum partido, a não ser com o povo, né? Teremos uma liberdade muito grande para montar a nossa equipe de trabalho, né? Não necessariamente com pessoas do nosso partido, mas com pessoas que realmente estejam dispostas a colocar em prática o programa que estamos oferecendo para a sociedade e que estamos convictos, né, que será o programa vencedor no próximo domingo. Porque a nossa candidatura está crescendo enormemente. Está tendo uma enorme receptividade do nosso povo. Está sendo uma boa aceitação, porque o povo está cansado do velho Grenal, né? Então, evidentemente que teremos uma liberdade muito grande e queremos colocar pessoas realmente qualificadas, seja lá na saúde, na educação, no setor de obras, na agricultura, pessoas qualificadas, porque a nossa intenção é realmente deixarmos uma marca significativa no que se refere a governo. Queremos ser o melhor governo que o Frederico já teve, né? E para isso precisamos de uma equipe qualificada, né?
Professor Paulo, em relação com o legislativo, a gente sabe que um precisa trabalhar em conjunto com o outro. Como é que você pretende manter essa relação com o legislativo, as portas do gabinete, como é que estarão para a Câmara de Vereadores e como é que você pretende trabalhar aí o envio de projetos, a construção aí junto com os vereadores?
Bem, os vereadores, evidentemente, que sempre, uma vez eleitos, né, passada a eleição, evidentemente que vão sempre buscar atender o interesse público, né, e ver o que é melhor para a sociedade, o que, são buscar sempre ouvir. E é isso que a gente espera, e o povo espera sempre do poder público, né, que tenha sempre a sensibilidade para ouvir, né, passada a eleição, a capacidade de dialogar e ouvir as demandas, os anseios do povo, né, ter essa sensibilidade. A gente observa que o governante muitas vezes não tem isso, que é sensibilidade para captar e ouvir as vozes, né, das ruas, do povo, né, e não simplesmente se isolar e virar as costas para o povo depois de eleito, né. Então, da mesma forma, os vereadores, né, os vereadores vão buscar, né, e devem buscar atuar nesse sentido, de defender o interesse público. Então, independente de governo, de quem ganhar, né, a Câmara de Vereadores, evidentemente que deve ser, né, e temos a certeza que será, os vereadores eleitos, né, parceiro no sentido de ajudar a governar, né, e buscarmos as melhores alternativas para o nosso município e pensarmos sempre no bem público, né, no interesse coletivo, né. Então é uma relação que também respeitosa que teremos com a Câmara de Vereadores, independente da composição que teremos, do resultado. Nós queremos eleger o máximo possível de vereadores, né, nós estamos aí com 5 vereadores e queremos eleger o máximo possível desses 5, né, para que realmente tenhamos uma boa composição na Câmara de Vereadores e que possa nos ajudar a governar. Mas evidentemente que não vamos governar apenas com os nossos vereadores, precisamos do apoio evidente de todos aqueles que foram eleitos, dos 11 vereadores, né, queremos, independente de partido, as portas do gabinete do prefeito, da vice, do secretariado, da nossa equipe, sempre estarão abertas, né? Será um governo de transparência com a sociedade como um todo, e não vai ser diferente com a Câmara de Vereadores, com o vereador. Não vão deixar de receber um vereador porque ele é da oposição. Jamais faremos isso, né? Hoje, inclusive, dá para ver a forma como se relacionamos hoje com nossos concorrentes. Com concorrente a prefeito, Panosso, Marli, seus vices, Juliano e Duarte, assessoria, né? Os simpatizantes, né, das candidaturas deles, são pessoas que se relacionam de forma muito educada, amistosa, né, respeitosa conosco, né, respeita a nossa candidatura, independente de concordar ou não com ela, e assim será a forma de nós governar, uma relação respeitosa com todos. Nós queremos gerar uma sociedade de inclusão, evidentemente que não iremos excluir ninguém, não vamos se negar a dialogar com nenhum setor, por mais que a gente possa discordar, né, a nível de ideias, mas jamais haverá recusa de diálogo com qualquer setor da nossa sociedade.
11:32, nós estamos encerrando aqui a entrevista
com o candidato professor Paulo, do Partido dos Trabalhadores, acompanhado aqui da sua candidata a vice, Xana Dente. A Xana não participou aqui da entrevista, até porque nós estamos seguindo aqui as regras que já tínhamos estabelecidos, e de acordo com a legislação eleitoral, então nós teríamos que realizar a entrevista com o candidato professor Paulo. Agradeço a você, a Xana, a assessoria que está aqui na Rádio Comunitária. Obrigado pela vinda aqui e deixamos o microfone para a sua despedida.
Obrigado, Ademir Teles, Ângelo Lorini. Queremos agradecer imensamente a direção e a equipe da Rádio Comunitária por esse espaço. Uma democracia só se faz com meio de comunicações ativos, plurais, né? A pluralidade dos meios de comunicações é fundamental para o avanço da democracia, né? As pessoas, independentemente de conotação partidária ou segmento social, ter a possibilidade de se comunicarem, ter espaço nos meios de comunicações. Isso é fundamental importância para o avanço da democracia, para a qualificação da democracia. E nós aproveitamos, sim, esses espaços, sempre, estaremos sempre à disposição da Rádio Comunitária e de outros meios de comunicações para levarmos a nossa mensagem, para dialogarmos com o máximo possível de pessoas, porque a gente sabe da dificuldade de você ter um contato direto assim com as pessoas, né, numa abranger a todos assim ao mesmo tempo, né, e através do meio de comunicações a gente consegue ir mais longe e se comunicar com mais gente ao mesmo tempo, né. Então, agradecer imensamente a Rádio Comunitária, né, pela iniciativa do debate. Continue fazendo isso nas próximas eleições. Nós queremos, da nossa parte, o máximo possível de debates. O debate é muito mais rico do que um programa eleitoral onde o candidato fala de forma isolada, né? Continue fazendo isso, Rádio Comunitária, outros meios de comunicações. Queremos que outros meios que não fizeram isso nas eleições façam isso, né? E também nessa regra aí, aquele que não for, perde o espaço, deixa espaço para o outro falar sem a presença dos demais. Essa é a regra da democracia, aquele que se recusa a dialogar, enfim, dá espaço para o que o outro possa passar a sua mensagem. Então, estimulam aí a Rádio Comunitária a continuar fazendo isso, sim, prestando esse serviço de fundamental importância para a população, que é levar as propostas, possibilitar que os candidatos realmente apresentem o seu projeto, porque não é algo assim de pequena importância. Escolher o prefeito, a vice-prefeita, é algo de fundamental importância, é um ato de grande responsabilidade, porque estaremos falando aí do nosso futuro, do futuro dos nossos filhos, do futuro de todos aqueles que estão conosco e de toda a nossa sociedade. E então a nossa decisão vai repercutir logo ali adiante nas políticas públicas, nas escolhas que os governantes vão fazer. Vão investir mais ou menos em educação, em saúde, em agricultura, enfim, é a nossa qualidade de vida que está em jogo. Então é um ato muito importante você escolher o governante. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. O prefeito e a vice e os vereadores são pessoas que realmente terão um papel muito importante no sentido de melhorar ou não a qualidade de vida das pessoas. Então, votar deve ser um ato consciente, né? Você realmente pensar, refletir, se reunir com seus amigos, seus familiares e olhe. Analise as propostas dos candidatos, vê aquilo que é viável ou simplesmente é promessa fácil, às vezes, para ganhar a eleição, né? Então, nós estamos aqui oferecendo uma oportunidade para o nosso povo. Uma oportunidade que era uma demanda por uma espécie de uma terceira via. Nós estamos nos apresentando por essa, como uma via alternativa, né? Estamos trazendo uma proposta nova, candidatos novos, né? Eu não sou da carreira política, né? Estou novo na política, portanto, Xana Dente da mesma forma, então representamos essa novidade, o novo, representamos a mudança tão necessária. Por 62 anos, Frederico é governada pelos mesmos grupos políticos, no chamado Grenal político. Então agora nós estamos, e é um dever nosso, sim, enquanto partido político, oferecer essa oportunidade para o nosso povo fazer uma escolha diferente. Né? Nós queremos governar melhor o nosso município, fazer mais pelo nosso povo. Estamos dispostos a isso e estamos convictos que o povo fará uma boa escolha no dia 2 de outubro, escolhendo e votando no 13.
Muito obrigado. Obrigado ao candidato professor Paulo, do Partido dos Trabalhadores. Começamos por volta das 9 horas, agora são 11h38. O professor Paulo esteve respondendo aqui a todos os questionamentos, abordando todos os temas que tínhamos proposto como sendo base para os debates e entrevistas aqui na Rádio Comunitária. Realizamos entrevistas com os candidatos, assim que eles tiveram suas candidaturas definidas. Reforçamos que as entrevistas que fizemos até agora, em nenhuma a Rádio Comunitária passou com antecedência para os candidatos qual pergunta ele iria responder. Elas foram respondidas espontaneamente aqui em todos os momentos. E nos debates nós tínhamos, e sempre vamos manter, e esse eu acho que é o objetivo da direção da emissora, debates com a participação dos candidatos e dando especial espaço para o questionamento entre si, né, que é a proposta que estabelecemos para os debates realizados aqui na Rádio Comunitária. Hoje não tivemos a presença, para você que está se ligando agora, não tivemos a presença do candidato Panos e da candidata Marli, porque eles prometeram que viriam, mas ontem, às 17 horas e 31 minutos, num documento conjunto das duas coligações, comunicaram que não viriam ao debate da Rádio Comunitária. A legislação estabelece, então, a entrevista com o candidato que se faz presente, que foi o que fizemos aqui. Debate realizado dia 6, hoje éramos para repetir, não foi possível, mas a comunidade pôde ouvir o que pensa o candidato professor Paulo nesta entrevista que realizamos. E nós queremos que o processo continue e, ou que se consolide, que chegue a domingo, transcorrendo de forma livre, espontânea e democrática, sem pressões, sem abuso do poder, sem métodos ilegais para conseguir os votos, e que todo cidadão escolha as pessoas em que confia, a pessoa que confia plenamente, e que esta escolha se proceda sempre procurando eleger o candidato, a candidata, pelas suas qualidades ou virtudes, pela capacidade de bem executar o trabalho que está se propondo, e não por alguma benesse que possa conseguir em troca do seu voto. Lembre-se, você que está nos ouvindo, que a mesma pessoa que te oferece um favor para conseguir o seu voto vai se utilizar da força deste mesmo voto em benefício próprio no exercício do seu mandato e vai custar imensamente mais caro a você e a toda a nossa população. Então, seja honesto como cidadão, seja leal com a sua família, com seus vizinhos, com a comunidade e proceda a escolha de forma que no dia da eleição, quando você for dormir no próximo domingo à noite, vá dormir tranquilo, sabendo que executou bem a sua missão. E claro, né, Lorino, convidamos, reforçamos o convite para que acompanhe a nossa programação a partir de hoje, até domingo. Você vai ter todas as informações sobre as eleições 2016.
E domingo, nossa programação especial com toda a equipe da Rádio Comunitária envolvida. Flashes ao vivo dos locais de votação. A partir das 16h a gente já entra em definitivo aqui do estúdio. Às 17h, a apuração voto a voto, sessão por sessão, urna por urna. Você vai acompanhando em tempo real a apuração extraoficial aqui no estúdio e também os números oficiais no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Então fica o convite. Acompanhe também toda a repercussão da entrevista no comunitaria.com.br, também nas redes sociais, Twitter, Facebook, enfim, estará à disposição de todos. 11h41, finalizando, daqui a pouquinho a gente segue a nossa programação normal aqui dos estúdios da 87.9. Obrigado a todos que nos acompanharam nesta manhã.